Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, esta nossa reunião da parte da manhã consta de um ponto único de audição ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional e também aos mais elementos que já passarei de seguida a apresentar, que integram a delegação com o Sr. Presidente do Tribunal. E, como sabemos, a razão de ser é o de podermos apreciar a temática orçamental em vista da matéria que resulta da recente lei relativa à criação da entidade da transparência no que diz respeito à necessidade de prover o investimento necessário para a criação da referida entidade e também da plataforma eletrónica relativa ao registro das declarações de rendimentos e património. A nossa reunião decorrerá de acordo com o que foi estabelecido em reunião de mesa e de coordenadores, em duas rondas. A primeira das rondas, com uma intervenção inicial por parte do Sr. Presidente, ou em quem o Sr. Presidente entender, da delegação do Tribunal Constitucional. Serão depois conferidos 3 minutos a cada grupo parlamentar, portanto, a cada deputado em representação do correspondente grupo parlamentar, e haverá, na sequência dessa ronda de 3 minutos a cada um, uma resposta global. Depois haverá uma segunda ronda, em que os seus deputados que se desejam inscrever usarão da palavra por 2 minutos e depois a resposta final correspondente. Assim sendo, apresentando a delegação do Tribunal Constitucional, Sr. Presidente, que naturalmente dispensa a especial referência por todos nós conhecido, o Sr. Professor Conselheiro Manuel da Costa Andrade, acompanhado da Sra. Conselheira Mariana Quintilho e da Sra. Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Doutora Cristina de Sousa. Dou por isso a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, agradecendo-lhe, em nome da Comissão, a imediata disponibilidade do Tribunal para aceder à nossa solicitação para podermos ter esta reunião de esclarecimento sobre a questão em apreço. Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Jorge Lacão. O privilégio de ter ainda antigos colegas destas lides que também frequentei, mas de ter também aqui amigos. Agradeço o convite que nos foi formulado, ao Tribunal Constitucional para, digamos, darmos contas das nossas dificuldades e dos nossos problemas no que toca, orçamentais fundamentalmente, no que toca à instalação da entidade da transparência. Sendo esta a nossa primeira intervenção desde o início de funções de vossas excelências como deputados depois das eleições, aproveitamos para desejar sucesso em toda a legislatura, sucessos pessoais e institucionais. A nossa delegação, portanto, já foi apresentada, portanto, para além de mim próprio, vem a Sra. Conselheira Canutilho, que é no Tribunal, o membro do Tribunal Constitucional, que constitui, digamos, presida uma pequena comissão informal de instalação da entidade da transparência, e a doutora Cristina Sousa, que é a nossa diretora do Departamento Financeiro, que domina os dados com o rigor técnico, que não é manifestamente o meu caso, que passei a vida a estudar e aprender algum direito penal, depois aqui a discutir leis, mas trabalhei sempre pouco com números, o meu negócio nunca foram propriamente os números. Portanto, qual é o problema que nós temos? A partir do momento em que a Assembleia da República decidiu, nas suas competências, criar e institucionalizar a entidade da transparência, e em que foi cometido ao Tribunal Constitucional a tarefa de a instalar e de a pôr em funcionamento e depois de administrar, as primeiras dificuldades são, desde logo, na instalação. É evidente que a lei diz que a entidade estará instalada e criada do ano de 2020, Não será muito realista acreditar que no ano de 2020 as tarefas estejam todas acabadas e estejam cumpridas. E porquê? Porque, por causa dos processos naturalmente lentos e dos passos complicados e sucessivos que aqui se intrometem. Desde logo, há um primeiro passo que depende do Governo nos ceder as instalações para o funcionamento da entidade. Instalações que, em princípio, serão ou em Coimbra, em Aveiro, por decisão do Tribunal, uma vez que a Assembleia da República deu ao Tribunal a competência para localizar a entidade, preferencialmente fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E por isso o Tribunal aponta para uma cidade que, além de ter um interland de apoios informáticos, de ter universidade, estar num eixo de fácil acesso tanto para Lisboa como para em relação a todo o país, e portanto achamos que estaria bem em Coimbra ou Aveiro. Depois vai depender das instalações que nos forem oferecidas. Tudo depende também de quando o Governo nos der estas instalações, do estado em que estas instalações nos forem confiadas, porque podem ser instalações que precisem de obras ou não. Seguramente precisarão de trabalhos de instalação, do chamado chão informático, de toda a preparação tecnológica que é necessária para instalar uma entidade que vai fundamentalmente trabalhar em meio informático. Sabem também que a situação do mercado português, felizmente, é de grande dificuldade de encontrar trabalho e empresas neste domínio. Nós na entidade, quando instalámos a entidade das contas nas novas instituições, tivemos muitas dificuldades, muitíssimas dificuldades em encontrar quem nos fizesse os trabalhos com as garantias indispensáveis, porque o mercado está quase esgotado a este nível. Portanto, vai depender muito, há processos que vão demorar. O processo da contratação do pessoal, também dependente da mobilidade dentro da administração pública, são processos longos e morosos. Depois há concursos que podem ter que ser concursos de caráter internacional, como a questão da plataforma informática, que basta que atinja mais de 144 mil euros para termos que recorrer a concurso informático. Antes disso, teremos nós, Tribunal, porque o Tribunal é de todas as instituições, digamos, de órgãos de soberania, a menos preparada para isto. Nós não temos a mínima preparação, não temos praticamente estruturas nenhumas para avançarmos e para criarmos estas entidades e pô-las a funcionar. Portanto, nós desde logo temos que contratar serviços de uma empresa que nos prepare o caderno de encargos para o concurso, para a plataforma informática, que será, digamos, a primeira tarefa, que o Tribunal não tem dois técnicos informáticos que não têm, digamos, a habilitação e a competência para isto. Portanto, no que toca, isto ter algum realismo, não é crível, nem é realista acreditar que nós em 2020 tenhamos a entidade em velocidade cruzeiro a funcionar. De certeza que vamos fazer tudo o que for possível a partir do momento da aprovação do orçamento e com os meios que forem colocados ao nosso dispor, pois arrancaremos com eles e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Agora, há prazos que nós não podemos ultrapassar. Quanto ao orçamento, a primeira nota é que queríamos só dizer que, para desfazer alguns equívocos, lançou-se, digamos, a ideia de que o Tribunal Constitucional teve um aumento de orçamento de 17%. Isto não corresponde, não é inteiramente correto. O orçamento do Tribunal manteve-se igual se tirarmos a verba destinada à entidade da transparência. Portanto, o Tribunal, com as suas tarefas, com as suas obrigações, com as suas funções, manteve o mesmo orçamento, até de certa maneira pior, na medida em que nos foi dada uma verba indispensável para pagar os aumentos dos senhores magistrados, de acordo com a lei, mas, talvez por lapso, não dotaram o Tribunal das importâncias correspondentes aos contributos para as aposentações, etc., que fazem parte, digamos, dos ónus da entidade patronal que o Tribunal tem, mas isso é relativamente negligenciável. No que toca propriamente à entidade da transparência, o que o Orçamento do Estado nesta proposta fez, deu exatamente a mesma verba, que há dois anos, ou ano passado, nos deu para a entidade das contas. Ora, as tarefas são completamente diferentes. Na entidade das contas tratava-se de melhorar as instalações, de melhorar os meios informáticos, de reforçar o pessoal, portanto tratava-se de melhorias, digamos assim. Aqui é uma tarefa completamente diferente, é criar uma entidade totalmente nova de raiz, portanto os custos são, não podem minimamente medir-se pela entidade das contas. É evidente que pela nossa proposta e pelos nossos cálculos também não estamos a falar de nenhumas verbas astronómicas. O Governo propôs 1.169.000 euros, e nós, enfim, perspectivamos 1.815.000, obrigado, Sr. Conselheiro, e que, portanto, não estamos a falar de uma diferença, só que é aquela diferença, que torna as coisas essenciais, não é? Sem ela nós não poderemos falar. É evidente que desta verba há uma primeira verba que nós temos que retirar, que são cerca de 315.000 euros de que precisamos. Para quê? Para criar no Tribunal as condições indispensáveis para gerir não só a criação da entidade, como para depois a administração desta entidade, juntamente com a outra, que são entidades que estão fora do espaço do Tribunal. Esta então vai estar fora, portanto mesmo fora de Lisboa, e portanto implica aqui uma sobrecarga de um peso nos nossos meios funcionais em matéria de gestão administrativa e financeira, para a qual não estamos preparados. Temos que reforçar as nossas estruturas. Para isso, nós pensamos que isso será feito com 315.000 euros que usaremos e que são, digamos, uma condição rígida. Não é possível nós avançarmos. Quase pode dizer que, se isto não for feito, digamos, as outras tarefas não podem avançar, porque vai ser fora. Nós precisaremos muitas vezes deslocar pessoal a Coimbra ou a Aveiro para acompanhar as obras, para acompanhar isto, para tratar das coisas, para instalar, para ver o mobiliário, todo um conjunto de tarefas que se põem, e depois há toda a gestão quotidiana numa estrutura que foi pensada exclusivamente como Tribunal Constitucional e que, entretanto, viu as suas competências aumentadas, designadamente pelos fluxos de trabalho que vêm da entidade das contas e agora também, e sobretudo, da entidade da transparência. Este é, digamos, um ponto. Outro ponto, que não é, já não pertence tanto, digamos, penso eu, a esta comissão, mas que é uma tarefa que faz parte das nossas relações com o Parlamento, nós também propusemos ao Governo uma verba destinada a um quadro plurianual de investimentos. Nesse quadro há naturalmente verbas que se podem questionar, se têm que ser já, mas há outras que são digamos, rígidas, no sentido de que não se pode, o Tribunal não pode funcionar se isso não for feito. Tratamos de quê? De melhorar e de alterar significativamente todos os nossos sistemas informáticos para os pôr em linha com as exigências de intercomunicabilidade com o Parlamento e com os outros tribunais, para os quais não estamos preparados. A manutenção do edifício. O edifício do Tribunal, que é um edifício antigo, com uma construção com muitas partes em madeira, muito exposto ao desgaste das intempéries, da chuva, das mudanças de temperatura, precisa de manutenção permanente, e também tem manutenção e renovação a manutenção das infraestruturas, desmaterialização, já disse, e a questão do edifício e, portanto, do património. É evidente que nós aí propusemos ao Governo uma verba. É evidente que aí, digamos, as coisas já não são com a mesma elasticidade, e nós trabalharemos com os meios que nos forem dados trabalharemos com os meios que, não, que nos forem dados, sendo certo que aí haverá pelo menos uma verba dentro de 1.600.000 que nós propusemos, há pelo menos uma verba de 442.000 que seriam quase urgentes e quase inadiáveis. E era isso, e agora vou dar a palavra, se o Sr. Presidente me permite, à Sra. Conselheira Mariana Canutilho, que, na qualidade de Presidente da Comissão Instaladora, talvez possa concretizar melhor estes números.
Faz favor, Sra. Conselheira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores deputados. O Sr. Presidente já disse quase tudo. Nós queremos deixar aqui uma nota. Os cálculos que o Tribunal Constitucional faz dos custos de funcionamento da entidade da transparência estão a ser feitos com base na nossa experiência de renovação profunda e reinstalação da entidade das contas e financiamentos políticos, sabendo-se que a tarefa aqui é completamente diferente, porque é montar uma entidade do zero, a entidade das contas não nasce do zero, com exigências, nomeadamente a nível da plataforma informática prevista na lei, que a entidade das contas não tem. Isto é um projeto que nós prevemos há 2 anos, portanto, estamos hoje aqui a falar do orçamento para 2020, em que o Tribunal propõe 1.815.000 euros para o início da instalação da entidade da transparência, aos quais se somariam idealmente os tais 400 mil para a modernização da nossa infraestrutura informática e desmaterialização dos processos, sem a qual nos parece complicado trabalhar com uma entidade que estará ou em Coimbra ou em Aveiro. Já para não falar que isso é útil também para o nosso core, para a nossa tarefa fundamental de fiscalização da constitucionalidade das leis, mas o que não podemos perder de vista é que isto não para em 2021 e os cálculos que o Tribunal faz, eu creio que os senhores deputados têm acesso à informação que foi enviada por parte dos serviços do Tribunal como anexo ao Sr. Primeiro-Ministro quando se começou a discutir o orçamento. O cálculo do Tribunal para o funcionamento em velocidade cruzeiro, chamemos assim, da entidade da transparência, é de cerca de 3 milhões de euros. Naturalmente que, com o início do processo, aprenderemos certamente muito e revisitaremos este valor no final deste ano, de acordo com aquilo que tiver conseguido ser realizado e com a experiência adquirida entretanto. Mas isto para dizer que o valor aumentará em 2021. A segunda nota que queria deixar é esta. Este valor de reorganização dos serviços internos do Tribunal Constitucional, que é calculado em 315 mil euros para 2020 e que ascenderia a cerca de 525 mil em 2021, é absolutamente indispensável. O nosso Departamento de Informática tem 2 pessoas, o nosso Departamento Administrativo e Financeiro tem 2 técnicos superiores e um diretor de serviços. Portanto, que é exatamente o mesmo número de pessoas que tinha quando não havia entidades. E quando o próprio volume de processos, o volume de trabalhos daquela que é a tarefa fundamental do Tribunal Constitucional, era bastante menor em termos de volume daquilo que é agora. Portanto, nós estamos a funcionar com a mesma estrutura. A estrutura está esticada ao limite com a alteração e o aumento de competências e da entidade das contas e financiamentos políticos, portanto, não conseguimos sequer lançar os concursos, muitos dos quais terão que ser concursos públicos internacionais, fazer os cadernos de encargos e executar nada disto sem uma reorganização interna. Portanto, seja qual for a verba alocada agora a mais ao orçamento do Tribunal para a instalação da entidade da transparência, este tem que ser o primeiro dinheiro a sair, sem o qual não conseguimos executar mais nada. E depois chamar a atenção para isto que o Sr. Presidente chamou. Nós não temos know-how nem pessoal para fazer isto. Não temos sequer know-how e pessoal para fazer o caderno de encargos. Portanto, vamos ter que contratar assessoria técnica para cada passo que for dado para a instalação. Ninguém no Tribunal Constitucional tem competência técnica para fazer o caderno de encargos para a plataforma informática. Portanto, a cada passo disto vão ser vários concursos. Dependendo do valor deles, vários deles terão que ser concursos públicos internacionais. Tudo isto demora tempo. A questão da reforma das instalações também demora tempo. Nós demorámos para a entidade das contas cerca de 5 meses a encontrar instalações, mais as obras. Portanto, chamar a atenção que tudo isto é mais lento do que todos desejaríamos e que temos que fazer planos realistas em termos de verba e de execução. E pronto, basicamente para já acho que os pontos essenciais estão realçados. Agora estamos naturalmente ao dispor dos senhores deputados para quaisquer esclarecimentos que entendam necessários. Obrigada.
Podemos então passar.
Sim.
Quero agradecer ao Sr. Conselheiro Manuel Costa Andrade e à Sra. Conselheira Mariana Canutilho e passamos então agora a dar a palavra aos senhores deputados, segundo a orientação que há pouco referi. Peço por isso o favor de me indicarem da parte do PS quem deseja usar a palavra, Sr. Deputado Isabel Neto, do PSD. Muito bem, portanto vamos dar a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Logo de esquerda, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. CDS, não está. Da parte do PAN, Sr. Deputado André Silva, posso inscrevê-lo? Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Conselheiro Manuel Costa Andrade. É um prazer revê-lo, não só pessoalmente, como nesta casa, que também foi sua e continuará a ser. Cumprimentar a Sra. Conselheira Mariana Cantilho e a Doutora Cristina de Sousa, agradecendo a presença e a disponibilidade. E referir que esta comissão tem a particular obrigação de acompanhar esta matéria e as preocupações do Tribunal Constitucional relativamente à instalação da entidade da transparência. E por isso, em boa hora se marcou esta reunião para podermos conversar e também da parte, nomeadamente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acompanhar sempre que assim o entenderem e a preparação e a implementação do projeto de forma a garantir que a entidade da transparência seja uma realidade o mais depressa possível, tão rapidamente quanto possível e eficaz, obviamente, e garantindo também os objetivos que, ou para que possa cumprir a missão com o espírito com que foi criada. E agradecendo as explicações que aqui foram proporcionadas, eu começaria por solicitar se é possível darem-nos um cronograma, uma espécie de cronograma relativamente aos passos que a criação desta entidade implica. Já aqui foi referido que é necessário contratar serviços para técnicos para a elaboração do caderno de encargos, é necessário criar uma equipa especializada que possa acompanhar todos esses procedimentos relativos suponho que aos procedimentos aquisitivos e toda a questão associada a esse procedimento, paralelamente à questão das instalações e da verificação das condições das instalações, processo que, como sabemos, é lento por natureza. E a própria, enfim, depois de elaborar o caderno de encargos, que suponho que não será também tarefa fácil, atendendo à complexidade das matérias em causa, a sua própria, digamos, o concurso depois para a sua construção, a construção informática, a construção propriamente dita. Tudo isto são passos que são cronologicamente definidos e daí nós tentarmos perceber exatamente da verba que foi estimativa para esta primeira fase, se é ou não suficiente, atendendo a que há aqui passos que são sucessivos, ou seja, não se podem avançar sem anteriormente ter praticado o anterior. E, portanto, a questão é se já está em procedimento, se já está alguma iniciativa em termos concursais para a tal equipa que vai construir o caderno de encargos, que vai construir, dar o primeiro passo para a construção da plataforma, Suponho que, e esta matéria também, uma vez que têm como referência a entidade da prestação de contas, mas têm objetivos diferentes, se o número de pessoas de apoio à plataforma depende ou não também do modelo que vai ser encontrado para a própria plataforma, ou seja, o funcionamento da própria plataforma. Depois, relativamente às contas, nós verificámos que o Tribunal Constitucional tem um saldo transitado de 1,4 milhões de euros, portanto, suponho que em toda a lei, obviamente, do orçamento para este ano, e, portanto, creio que sendo este investimento o chamado on-off, ou seja, só ocorre neste processo, e não tem a ver com o corrente da sua própria atividade, que depois será ajustado, como a senhora conselheira referiu, suponho que, nesta primeira fase, dizer que a verba não é suficiente, quando existem aqui alguns mecanismos de compensação, teremos que perceber toda esta metodologia para podermos também nós acompanhar e, naquilo que for possível, acompanhar, vou concluir, Sr. Presidente, acompanhar todo este processo que, como referi, é fundamental para, como sabemos, para a credibilidade do sistema democrático. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Sr. Deputado André Coelho Lima, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, todos os senhores deputados, a todos aqui presentes, e cumprimento, naturalmente, de forma especial e particular, o Sr. Professor Manuel Costa Andrade, o Sr. Conselheiro e Presidente do Tribunal Constitucional, a Sra. Conselheira Mariana Canutilho e a Sra. Doutora Cristina de Sousa, que aqui nos honram com a sua presença, para procurarmos, essencialmente, que é o móvel desta audição, perceber os termos concretos e financeiros do funcionamento da entidade da transparência e depois também mais algumas questões relacionadas com a documentação que nos chegou ontem. Foi enviada um pouco em cima, mas que deu para apreciarmos. Então, eu queria procurar dividir o meu tempo em duas partes, uma relativamente em concreto à entidade da transparência e a outra interpretando um pouco a documentação que fizeram o favor de nos fazer chegar, e designadamente os ofícios trocados com o Governo e que fizeram chegar ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Então, relativamente à entidade da transparência, e tendo já sido esclarecido numa das questões que aqui tinha, que no fundo era se a verba adstrita ao funcionamento da entidade é de facto os 1.169.000 euros e que na intervenção inicial do Sr. Professor deu para perceber que de facto o que consta no parecer que foi aprovado por esta comissão está de facto correto, mas esta pergunta decompõe-se numa que, em função da documentação, é também relativamente retórica, mas tem que a fazer de qualquer dos modos, que é se esta verba é suficiente para pôr a entidade da transparência em pleno funcionamento, incluindo, e isto é o que é mais relevante, a plataforma informática das declarações únicas, que é uma preocupação material presente, sobretudo aqui na Assembleia da República. Porquê é que disse que esta pergunta acerca da suficiência desta verba é retórica? Porque, de facto, nos ofícios está referido que as necessidades para 2020 estão identificadas como sendo 1.815.000 euros, o que significa que a verba efetivamente atribuída é apenas 64% daquilo que o Tribunal Constitucional considera ser necessário, ou visto ao contrário, o copo meio vazio, diremos que há uma redução de 36% face àquilo que é estimado como necessário pelo Tribunal Constitucional, em concreto para o funcionamento da entidade da transparência e, em concreto, para o ano 2020. Aqui não tenho conhecimento e pode-me ter passado despercebido desta verba one-off que referiu a senhora deputada Isabela Noite agora, mas não vi nenhuma verba que se aplicasse este ano e que saísse nos orçamentos subsequentes, que é o característico das verbas one-off. Mas, segunda nota sobre esta verba, atenta à redução de 5,7% prevista no Orçamento do Tribunal Constitucional na parte que se refere a serviços próprios, e esta questão é relevante, perceber-se expectável que possamos temer que possa haver parte destas verbas que estão a ser atribuídas e ainda assim insuficientes para a entidade da transparência, que possam ser adstritas, digamos assim, ao funcionamento do Tribunal Constitucional. Ou seja, porque como o Rocio não cabe na Betesga, enfim, a verba é X e as necessidades estão lá ainda instaladas. E, portanto, como há uma redução de quase 6% nos serviços próprios, e não consta que tenha havido uma redução de serviços próprios, só há uma redução da verba, não é? Há uma redução da verba e não há uma redução de serviços. E há um valor, ainda assim, exíguo para a entidade da transparência perceber em que medida é que não pode haver esta, enfim, transferência de verbas. Depois, segunda pergunta, quais as necessidades reais em termos de recursos humanos que prevêem ou que estimam necessários para o funcionamento da nova entidade? E terceira e última, em concreto sobre a entidade da transparência, terceira e última, quando está previsto que inicie efetivamente funções a entidade da transparência, e aliás associando-me à solicitação que foi feita agora pela senhora deputada do Partido Socialista, relativamente a um cronograma que nos pudesse permitir perceber o que é que de facto está previsto. Dito isto e fechada esta janela sobre a entidade da transparência, muito rapidamente, uma questão genérica. Percebe-se nos ofícios trocados com o Governo, por Vossas Excelências, que há uma redução de 33% face ao estimado, ou seja, é referido um valor, um aumento de 3.711.000 euros em função de um conjunto de necessidades que não foi... não foi, enfim, seguido, não foi respeitado ou não foi aceite em sede orçamental, porque o valor é o mesmo, aliás, devo dizer, até uma coisa curiosa, o valor de a dotação 2019, 7.571.552 euros, passa para 2020 para 7.571.553 euros. Portanto, em Borregar há um aumento que é de 1 euro, o que é uma coisa muito interessante. Mas, para terminar, Sr. Presidente, vou mesmo concluir. Como temos um aumento de 1 euro e temos a entidade das contas e financiamentos políticos, temos a entidade da transparência e temos, muito relevante, eu queria sublinhar isto, até vou citar o que está no ofício do Sr. Presidente, as alterações em matéria remuneratória ao Estatuto dos Magistrados Judiciais decididas em 2019 foram decididas e não se vê que haja forma de elas poderem ser incorporadas, pergunto que, muito embora Vossas Excelências não sejam de contas, como disse o Sr. Presidente, como é que se consegue fazer isto, tendo em conta estas circunstâncias? Muito obrigado.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, o Professor Manuel Costa Andrade. Cumprimentar também, naturalmente, a Sra. Conselheira Mariana Canutilho e a Sra. Doutora Cristina de Sousa. Serei breve nesta intervenção. Queria sublinhar que, para o grupo parlamentar que aqui represento, a criação e a instalação da Entidade para a Transparência é de uma importância muito grande. Estivemos, como é sabido, na origem da proposta que veio a vingar no sentido da criação desta entidade. E por isso mesmo, em coerência, entendemos que o funcionamento efetivo da entidade para a transparência é essencial. Nesse sentido, os alertas que são lançados pelo Tribunal Constitucional, quer na documentação que nos foi enviada, quer agora nas exposições que foram feitas, merecem-nos a maior atenção e quero exprimir a nossa disponibilidade para, enfim, no debate do orçamento, se encontrar um suporte político que permita, um suporte parlamentar, que permita ir ao encontro justamente da satisfação desses alertas. E, portanto, a nossa disponibilidade para isso é total. Apenas um esclarecimento, porquanto as questões mais importantes foram já suscitadas, quer do nosso ponto de vista, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer pelo Grupo Parlamentar do PSD. O esclarecimento é o seguinte: há um diferencial de cerca de 646 milhões de euros entre os 1.169 e os 1.815 que estão aqui em jogo. Portanto, esse diferencial de 646 milhões de euros é um valor a ter em conta. Todavia, milhões. Eu, nesse aspecto, tendo aliás sido aluno do professor Manuel Costa Andrade, também com ele aprendi que esta coisa das contas é, enfim, não é propriamente o nosso forte. sendo que o Sr. Manuel Costa Andrade é seguramente melhor do que eu em contas, de, como é evidente. Mas queria sobretudo sublinhar o seguinte, não fica claro para mim qual é que é a relação entre este valor dos 646 e os 315 que são aqui colocados como necessários para proceder à reorganização dos serviços internos do Tribunal, que ainda estão no essencial, segundo diz a senhora Conselheira Mariana Canutilho, no estado em que estavam antes de serem adicionadas as várias entidades ao universo institucional do Tribunal. E, portanto, queria perceber com rigor se os 315 que foram referidos fazem parte deste montante, dos 646, ou se são um valor adicional que ainda precisamos ter em consideração. Quanto ao mais, quero reiterar a nossa disponibilidade para se encontrar uma maioria que permita cumprir, satisfazer as necessidades de financiamento que permitam a instalação gradual, é certo, mas, enfim, o mais eficaz possível da entidade para a transparência. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, o Sr. Conselheiro Costa Andrade, a Sra. Conselheira Mariana Cantilho, a Sra. Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Dra. Cristina de Sousa, agradecendo a exposição que aqui fizeram, e também a forma como indicaram com precisão os elementos sobre os quais incidia esta audição antecipadamente, o que naturalmente nos permite fazer uma apreciação que não conduzirá a grandes surpresas, digamos assim, do ponto de vista das questões que estão colocadas e do caminho para lhes dar solução. Em relação a algumas das dúvidas relativamente à consideração das verbas, elas já foram colocadas e eu vou ultrapassá-las, vou passar por cima delas, não vale a pena estar a repetir as questões que já foram colocadas relativamente a essa matéria, mas queria sinalizar as três componentes, digamos assim, que foram indicadas nas preocupações que nos trouxeram. Em relação às preocupações que são trazidas a propósito da entidade da transparência, ainda que elas possam ser mais complexas do ponto de vista da sua consideração para o futuro, julgo que do ponto de vista mais imediato elas podem ter alguma solução mais fácil de alcançar. Há uma primeira componente das preocupações que registaram no ofício, que eu acho que ainda assim tem uma expressão mais estrutural e, portanto, acho que exige uma consideração mais aprofundada. Começando pelas primeiras, para deixar esta mais para apreciar mais em detalhe, eu diria que em relação às questões colocadas em relação à entidade da transparência, elas não diferem muito das preocupações que já nos tinham trazido a quando da discussão que foi feita aqui sobre a entidade da transparência. Os problemas das instalações, da capacitação humana, da capacitação técnica, da própria capacitação financeira do Tribunal Constitucional, todas elas foram colocadas como preocupações quando a decisão de constituição da entidade para a transparência foi tomada. De resto, o PCP tomou boa nota dessas preocupações e, de resto, tivemos-las em conta como alguns dos argumentos que motivaram o nosso voto contra a criação daquela entidade, mas uma vez que ela está criada, tem que se encontrar os meios de das coisas poderem funcionar. E uma questão que eu queria colocar, para além, portanto, eu reproduzo aqui as questões que já foram colocadas por outros senhores deputados relativamente às questões mais concretas das verbas identificadas, mas há duas questões que eu ainda assim queria colocar a propósito desta questão da entidade. Foi em algum momento suscitada a possibilidade de utilização pelo Tribunal Constitucional de meios e disponibilidades que já existem na estrutura da administração pública, nomeadamente para a realização de alguns dos procedimentos que estão previstos. O Estado pôs, o Ministério das Finanças, pôs em algum momento a possibilidade de deixar à disposição do Tribunal Constitucional a utilização de recursos que o Estado já tem, nomeadamente para a preparação da instalação da entidade, do ponto de vista dos procedimentos que é preciso, dos procedimentos que é preciso desenvolver, dos serviços que é preciso contratar. Essa possibilidade foi colocada, houve resposta positiva ou negativa, qual foi a consideração que foi feita dessa possibilidade? Porque, e coloco esta questão porquê? Porque se trata de uma necessidade efêmera, se calhar pode-nos justificar estar com a preocupação de criar disponibilidade no Tribunal Constitucional para uma necessidade que é efêmera e transitória e que rapidamente se extingue. Se ela não o é, naturalmente a resposta tem que ser outra e por isso coloco essa questão. E uma outra questão ainda relacionada com esta matéria que aqui trouxeram, nomeadamente com a operacionalização, as preocupações com a operacionalização da entidade para a transparência, é de saber se a perspectiva que está colocada relativamente ao funcionamento da entidade é de dotar a entidade de um quadro próprio do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista de capacidade técnica, que dispense a externalização de serviços, a contratação externa de serviços, ou se a concepção é outra, se é de criar apenas digamos assim, uma estrutura mínima, depois dependente da externalização de serviços. Porque isso, naturalmente, uma solução ou outra também comporta riscos e preocupações que não são de pouca monta. Portanto, mas em relação à entidade, eram apenas estas questões que queria colocar. Há uma outra questão que, de facto, nos preocupa, eu diria, com maior acuidade, e com isto concluo, Sr. Presidente, que tem que ver com o primeiro conjunto de preocupações que colocaram, que tem que ver com, e para citar aquilo que diz o ofício, com a preparação do quadro plurianual de programação orçamental relativamente aos recursos humanos, à conservação e renovação do património imobiliário e à modernização de infraestruturas de suporte às tecnologias de informação e comunicação. Parece-nos que estes são aspectos mais estruturais que têm a ver com o funcionamento do Tribunal Constitucional e a questão que queria colocar é em que medida é que, não apenas para o ano de 2020, mas a prazo, num quadro plurianual, estas necessidades devem ser consideradas com a expressão também, naturalmente, da sua concretização a prazo, porque não estamos a tratar apenas de questões que fiquem resolvidas em 2020, elas têm um quadro, de facto, plurianual, e em que medida é que é necessário considerar, não apenas para o ano de 2020, mas num quadro mais alargado, algumas decisões que é preciso tomar desde já para que, naturalmente, estes aspectos mais estruturantes de consideração das necessidades orçamentais do Tribunal Constitucional possam ser adequadamente tratadas com a importância que elas têm do ponto de vista da dotação dos meios e dos recursos necessários para que o Tribunal Constitucional cumpra a sua missão como lhe está confiado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimento todas e todos os presentes. Um cumprimento especial, um agradecimento por terem vindo a esta comissão ao Sr. Conselheiro Manuel Costa Andrade, Presidente do Tribunal Constitucional, Sra. Conselheira Mariana Canutilho, Doutora Cristina de Sousa. A entidade para a transparência criada pela Lei da Assembleia da República é uma entidade que terá importantes competências de supervisão do cumprimento das obrigações declarativas e que, se tiver os meios adequados, poderá dar, no nosso entender, um forte contributo para o reforço da nossa democracia. Tal como nos alertou o Tribunal Constitucional o ano passado, os custos da constituição desta entidade serão elevados. Falamos necessariamente de custos e de investimentos relacionados com o sistema informático, com os recursos humanos e materiais e até nas suas instalações, até porque a lei determina que elas têm que ser fora de Lisboa e do Porto. O PAN assumiu no seu programa eleitoral o compromisso de defender, designadamente em sede de orçamento de Estado, que o Tribunal Constitucional e a entidade para a transparência, a entidade de contas e financiamento dos partidos dispusessem dos meios e recursos necessários para o seu funcionamento. E foi isso precisamente que fizemos, temos feito, nomeadamente, quanto à entidade para a transparência em sede de reuniões para o Orçamento de Estado. Contudo, o Governo prevê apenas a atribuição de 1.169.000 euros no presente orçamento para 2020 para a constituição desta entidade, o que, conforme nos disse já hoje o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, é manifestamente insuficiente para fazer face às necessidades. E, portanto, este é um daqueles aspectos em que, se o Governo e também o Parlamento diz que está empenhado na promoção da transparência e na melhoria da qualidade da democracia, deve e devemos mostrar coerência inscrevendo no Orçamento de Estado a verba que se entende que é adequada para esta concretização. O PAN acompanhará naturalmente uma eventual proposta que sairá eventualmente desta Comissão no sentido de assegurar essa dotação orçamental, se for o caso, necessária para a prossecução dos objetivos desta entidade, ou apresentará a sua própria proposta, caso não exista o consenso necessário nesse sentido. As verbas para a criação, para a instalação e criação, num primeiro momento, desta entidade, penso que estão claras, 1.815.000 euros. Sabemos que depois, no momento posterior, referido em velocidade de cruzeiro, elas aumentam significativamente, mas não é disso que estamos a falar neste momento, para este ano orçamental. Gostaria só de tentar perceber aquela verba que o senhor Conselheiro Manuel da Costa Andrade referiu de 1.600.000 euros, que se refere, segundo percebi, à manutenção de edifícios e mobiliário, renovação do mobiliário, atualizações informáticas, entre outras, se ela se refere específica e designadamente às tarefas e competências do Tribunal Constitucional, se também à entidade de contas, se também para esta nova entidade de transparência, ou se, de acordo com o que eu entendi, esta seria uma verba adicional à que está, também uma verba adicional à que está inscrita no Orçamento de Estado, mas apenas e só destinada ao funcionamento do Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tal como referido no início, vamos agora pedir ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, ou mais aos restantes elementos da delegação, que respondam como considerarem oportuno às questões que foram levantadas. Sr. Conselheiro Manuel Costa Andrade, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado. Eu vou dar um início de resposta, depois pedirei à Sra. Conselheira Canutilho que especifique melhor e concretize melhor os dados e, sobretudo, os números. Se alguma questão tiver ficado sem resposta, agradecíamos que especificassem, que teremos o gosto em esclarecer. Em primeiro lugar, pergunta sobre se já começámos, o que é que já fizemos. Bom, a nossa resposta aqui é relativamente modesta, porque nós não podemos avançar com nada antes de termos o orçamento aprovado. Antes do orçamento aprovado, naturalmente, temos atividade de planificação, até já pensamos em pessoas e para eventuais quadros, mas não avançar em termos concretos, não avançamos. Esperamos naturalmente pela aprovação do orçamento, até porque da verba que nos for atribuída, em definitivo, condicionarão o tipo de atividades que fizermos. Se a verba nos for dada tal como nós pensamos que dá para satisfazer todas as necessidades e todas as ações que nós antevemos que possamos concretizar em 2020, naturalmente o nosso cronograma será se tivermos que reduzir, o cronograma será outro. Pergunta-se também quanto às pessoas que pensamos recrutar para a entidade. Naturalmente são as pessoas normais em qualquer instituição, secretariados, serviços sociais, etc., etc., mas depois terá que ter um número, naturalmente não muito significativo, mas um número de pessoas qualificadas de juristas e técnicos juristas e informáticos. Porquê? Juristas, desde logo, porquê? Porque passa para a entidade de transparência e vai ter que resolver muitos problemas técnico-jurídicos. Basta dizer-lhes o seguinte: hoje, estes problemas técnico-jurídicos são hoje resolvidos no Tribunal Constitucional com acórdão do plenário, os chamados processos de dúvidas. Saber se o senhor vereador é obrigado a fazer declarações ou não, saber se... Isto é tarefa que passará para a entidade, o que significa completamente à margem do Tribunal, o que significa que tem que ser pessoas tecnicamente habilitadas, não muito numerosas, mas de qualidade. E também, naturalmente, a mesma coisa no plano informático. Depois, naturalmente, terá os serviços auxiliares normais. Nós perspectivámos, por as coisas com toda a transparência, não estivéssemos nós a discutir transparência, perspectivámos, digamos, o quadro pessoal, de certa maneira, por mimetismo com a entidade das contas, tal como ela está agora a funcionar. Sendo certo que o pessoal será preferente, pessoal, digamos, o núcleo duro serão técnicos, juristas e informáticos. O senhor deputado Coelho Lima perguntou também o quando. Bom, Nós acreditamos seriamente que em 2021 isto pode estar em velocidade de cruzeiro, se as coisas correrem bem, mas há aqui grandes fatores de incerteza que não controlamos. A questão das obras é irrealista dizer quando. É realista dizer quando. Até encontrarmos quem nos faça, se for concursos, qual o resultado, depois às vezes o contencioso dos concursos. O contencioso que aparece nos concursos que atrasam as coisas. Nós, na entidade das contas, tivemos sorte, as coisas correram bem, porque a maior parte das verbas podíamos fazer aquilo em termos legais por ajuste direto, e as coisas correram com relativa seriedade. A compra dos móveis, etc., também correu bem. O mais difícil foi encontrar instalações. Nós, os nossos serviços, poucos, escassos, correram Lisboa de les a les, várias vezes. Chegavam, encontravam um edifício, parece-nos jeitoso, mas vamos levar ao Presidente a ver as condições. Sim, senhor, e vá ao Conselho Administrativo, parece-nos bem e tal. Íamos lá no dia seguinte, já está arrendado, já está vendido. Desaparecia. O mercado estava pronto, está muito esgotado neste campo. Portanto, o quando é muito, muito, muito incerto. Agora, é realista e não é exagerado acreditar que este ano nós criaremos as infraestruturas, prepararemos as coisas em 2021 as coisas estarão, digamos, a funcionar em pleno. Quanto às pessoas, eu também já disse. Quanto àquela verba dos 315 de que pergunta o senhor deputado José Miguel Pureza, a senhora deputada Canutilho dará a resposta, como dará a outra, a senhora conselheira Canutilho dará, peço desculpa do contágio. Quero dizer que os 20 e tal anos de deputado que me levam aqui a presidir, me levam no Tribunal Constitucional muitas vezes a dar a palavra, até a palavra o senhor deputado em vez do senhor conselheiro. O senhor deputado João Oliveira pôs também, tentou deslocar o problema para as verbas atinentes ao quadro, que é uma questão de fundo, atinente ao próprio Tribunal, que sofreu transformações profundas, sobretudo em alargamento das competências, em aumento do volume de processo, relativamente ao tempo em que o Tribunal Constitucional foi criado e foi estruturado há muitos anos. Os serviços foram assim estruturados. E pergunta-se se os problemas que se põem são efêmeros ou se prolongam. Tem parte efêmera, tem parte que se prolonga, isto é, a entidade da transparência cria-nos problemas de hoje e problemas que se repercutem, porque depois nós temos que gerir a entidade da transparência, e gerir uma entidade que está fora, que não tem autonomia financeira, com todos os problemas que isto traz, tem uma carga muito forte sobre a nossa estrutura administrativa e financeira, que não está preparada para isso, está preparada para o pequeno Tribunal Constitucional, que não tinha as contas, que não tinha os contas dos grupos parlamentares, que foram os últimos a chegar, depois todas essas tarefas, e, portanto, há parte efêmera e há parte que se prolonga. Mas depois há as questões estruturais, que a senhora conselheira Mariana Canutilho também falará melhor. O senhor deputado André Silva pôs a pergunta que já não lembro bem. Depois falou fundamentalmente, assegurou-nos o apoio, digamos, às pretensões, mas pôs uma questão quanto a verba do 1.600.000. Exatamente. Essa verba, eu vou explicar, e depois a conselheira Mariana também explicará melhor, é o tal plano do quadro plurianual de investimentos que é preciso fazer. O que é que está em causa? Despesas com o pessoal. Por exemplo, o Tribunal tem que reforçar os seus meios, por exemplo, em escrivão, em mais meios também informáticos para o próprio Tribunal, independentemente da entidade da transparência. A entidade da transparência só reforça. Depois temos o edifício que necessita de obras. Depois todo o nosso sistema informático que está ultrapassado e não está ajustado. Eu lembro quando o senhor Presidente, o deputado Dr. Arcão, nos convidou para uma conversa sobre a questão da intercomunicabilidade dos dados, etc., nós dissemos sim, estamos absolutamente disponíveis e faremos. Tem que nos dar alguns meios materiais para ajustar o nosso sistema. Digamos, é disto que se trata. Nós não temos Wi-Fi no tribunal, por deficiências técnicas, por limitações do próprio, ou até por incompetência, às vezes, dos próprios funcionários, por impreparação. Portanto, é isto. Trata-se de despesas com pessoal e depois com aquisição de bens e serviços. Essa verba, eu disse logo na minha primeira intervenção, é, digamos, aquela que apresenta mais plasticidade, porque se trata de, não se trata de um programa condicionado, mas trata-se de um programa prospectivo, de fazer na medida do que for possível e melhorar na medida do que for possível. Aí, desse milhão e tal, eu também comecei por dizer que 442 mil eram absolutamente... 420, esses, digamos, são relativamente rígidos, seriam indispensáveis. E dou então, peço à senhora conselheira Mariana Canutilho que especifique melhor.
Obrigada, senhor Presidente. Vou tentar responder às questões, depois se ficar mais alguma coisa, retomaremos isso. Relativamente ao cronograma, iniciativas concursais, etc. Reparem, o Tribunal neste momento não sabe onde é que a entidade da transparência vai ficar. Nós indicaremos as cidades de Coimbra ou Aveiro, mas não temos a mínima ideia de quais são as instalações que nos vão ser alocadas pelo Governo. De qual é o modelo em que essas instalações chegarão, se serão cedidas, se serão arrendadas, se estão prontas para comprar mobília e instalar a entidade imediatamente, ou se precisam de obras. Não sabemos nada disto, isto é uma incerteza. Não sabemos quanto dinheiro é que será alocado à criação e instalação da entidade da transparência por este Parlamento. Portanto, não temos maneira de iniciar procedimentos concursais, nós não temos que cabimento orçamental para os procedimentos concursais. Não os podemos iniciar. O que nós fizemos até agora, em termos da Comissão Instaladora Informal dentro do Tribunal, foi tentar calcular o que é que precisamos, o que é que vamos precisar. Sempre numa grande incerteza, num quadro de grande incerteza. Evidentemente que se houver menos dinheiro, daremos menos passos, se houver mais dinheiro, daremos mais passos. 1.169.000 é suficiente? Pois não, porque nós já explicámos que precisávamos, de acordo com os nossos cálculos, precisamos de mais. É evidente que há nestes cálculos Vernoff, a assessoria para a elaboração do caderno de encargos é uma verba on-off. Vai-se ter essa assessoria, elabora-se o caderno de encargos, lança-se o concurso público. Mas estas verbas on-off serão depois substituídas, à medida que se forem dando estes espaços de instalação, por verbas que serão despesa permanente de funcionamento. Há uma verba on-off na concessão e criação da plataforma informática. Há uma verba permanente na manutenção da plataforma informática. Portanto, elas vão ser substituídas a prazo. Relativamente aos 315 mil euros que o Sr. Deputado José Manuel Pureza perguntou, estes 315 mil euros estão incluídos no 1.815.000 euros. São, aliás, o primeiro passo de todos, porque sem nós reformarmos o nosso Departamento Administrativo e Financeiro não conseguimos fazer mais nada, não conseguimos sequer lançar concursos públicos. Portanto, o que eu queria que os senhores deputados ficassem conscientes é que, seja qual for a verba que deem, o primeiro dinheiro a sair é para a reforma dos serviços do Departamento Administrativo e Financeiro ser capaz, dentro do Tribunal, de instalar a entidade da transparência. Relativamente às questões do Sr. Deputado João Oliveira, que me parecem aqui muito pertinentes, explicar isto. Foi suscitada a possibilidade de utilização de meios da administração pública para os procedimentos previstos por parte do Governo? Não, isso não foi equacionado. Relativamente, agora como é que se vai fazer isto? Isto são verbas efêmeras ou permanentes? Há verbas efêmeras e há verbas permanentes. Há verbas on-off, este tipo de assessoria inicial não é uma verba permanente, não vale a pena reformar o quadro do Tribunal para este tipo de assessoria inicial. Naturalmente que há verbas que são permanentes. A reforma do Departamento Administrativo e Financeiro, eventualmente até um aumento do nosso Departamento de Informática, se for possível, para acompanhar as atividades da entidade da transparência, são uma reforma permanente e que incluem recursos humanos, que serão recursos humanos permanentes para o Tribunal. A opção, e estes cálculos do 1.815.000 para 2020 e de cerca de 3 milhões para 2021, são calculados com base num quadro próprio, na medida do possível, para a entidade da transparência. Ou seja, deste know-how e deste conhecimento ficar dentro daquilo que for possível e razoável, dentro da própria entidade. Até porque todo o exercício de projeção orçamental é feito nesse sentido, até porque isto é matéria muito sensível, de conhecimento altamente especializado e específico, parece-nos que a melhor solução será tê-lo dentro do próprio tribunal. Agora, aqui entra a questão da verba do 1.600.000 que está a ser questionada. O 1.621.000 euros é a verba que o Tribunal Constitucional tinha indicado como quadro, dentro de um quadro plurianual de programação orçamental de 2019 a 2022, que para o ano de 2020. Este quadro plurianual de programação orçamental 2019-2022 foi enviado ao Governo o ano passado com a informação preparatória do Orçamento de Estado para 2019. Inclui, obviamente, uma série de despesas de investimento, melhoramento, reforma do Tribunal, quer despesas com o pessoal, quer despesas com a aquisição de bens e serviços. Como o Sr. Presidente disse, aqui isto é muito mais maleável do que a verba para a entidade da transparência e é uma verba que acresce ao 1.815.000 do orçamento da entidade da transparência. O que nós entendemos aqui como relativamente rígido são os tais 420.000 de reforma, essencialmente de modernização das infraestruturas e tecnologias de informação e de reformas do edifício. Isto não termos Wi-Fi é verdade. Nós não temos Wi-Fi em todo o edifício do Tribunal Constitucional. Em termos de segurança é magnífico. Em termos de operabilidade, não é tão magnífico assim. Portanto, há uma série de reformas que nós precisamos mesmo de fazer. Para conseguirmos acompanhar toda esta nova concepção sobre o que é o Tribunal Constitucional, que já não é um tribunal que faz 600 acórdãos por ano sobre matérias jurídico-constitucionais, não só faz muito mais acórdãos por ano sobre matérias jurídico-constitucionais, como faz muitas outras coisas e, portanto, não se pode ter a instituição cristalizada quando tem muito mais funções. Eu chamava a atenção que este quadro plurianual, de facto, as verbas que aqui estão, acrescem ao 1.815.000, elas não têm todas o mesmo grau de urgência e de importância, os tais 420.000 em termos de modernização têm. Esta modernização, para tentar responder à pergunta do Sr. Deputado André Silva, inclui tudo, porque é uma modernização para a estrutura do Tribunal. Ora, a estrutura do Tribunal dá apoio quer às suas funções primordiais de fiscalização da constitucionalidade, quer às entidades, quer à entidade das contas e financiamentos políticos, quer à entidade da transparência, porque toda a gestão, uma vez que estas entidades não têm autonomia administrativa e financeira, toda a gestão delas, os concursos públicos, sempre que a entidade das contas precisa de contratar uma auditoria às contas dos partidos ou às contas das campanhas, tudo isto passa pela nossa estrutura administrativa e financeira. Portanto, aproveita a tudo. Esta modernização aproveita a todas as competências do Tribunal Constitucional, como instituição que acolhe neste momento todas estas funções. Relativamente, só para dar uma nota, ao quadro de pessoal que nós prevemos para a entidade da transparência, estamos a fazê-lo por semelhança com o quadro de pessoal da entidade das contas, temos previsto um quadro de pessoal com 15 membros, mais os três dirigentes à semelhança da entidade das contas, sendo que estes 15 serão essencialmente técnicos superiores na área do direito e da informática. Para já é o que temos previsto. Precisaremos, depois de aprovação de uma portaria com este mapa de pessoal, mas isso é um passo um bocadinho mais à frente, quando soubermos pelo menos o orçamento que temos. Obrigado.
Muito obrigado. Creio que podemos agora passar à segunda ronda.
Sr. Presidente, eu peço desculpa. Eu vou ter que me ausentar da reunião. Queria sinalizar apenas esse aspecto, despedindo do Sr. Presidente e de mais delegação que acompanha. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Pergunto aos Srs. Deputados quem é que deseja inscrever-se para esta segunda ronda. E vou tomando nota. Eu tomei nota da Sra. Deputada Isabel Oliveira, do Sr. Deputado André Coelho Lima, do Sr. Deputado José Magalhães e tomarei nota de mais alguém, se assim for solicitado.
Ninguém mais solicita o uso da palavra. Então, esta segunda ronda será concretizada com estas três intervenções. Palavra à senhora deputada Isabel Oliveira. Perdão. Eu disse Isabel Oliveira, confundi o seu nome com o do João Oliveira, peço imensa desculpa. Sr. Deputado Isabel Neto. Mas isso é proverbial em mim, como conheço.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer todos os esclarecimentos que aqui foram trazidos e que, obviamente, nos ajudam à compreensão daquilo que são as necessidades do Tribunal Constitucional. Eu vou ser muito breve, apenas para referir o seguinte: de 2015 a 2020, o orçamento do Tribunal Constitucional foi progressivamente sendo aumentado em, no total, comparativamente a estes anos, 58,8%. Começou com 5 milhões e 600 mil, está para 2020 em 8 milhões e 894 mil, procurando acompanhar ao longo destes anos aquilo que tem sido também o alargamento das tarefas do Tribunal Constitucional. Em 2019, o orçamento do Tribunal Constitucional foi de 7.571.000 euros, sendo que a execução foi de 6.400.000 euros. Portanto, houve aqui uma margem de não execução de 1.162.000, que corresponde a 15,4%, o que, em nosso entender, dará alguma margem, e corrijam-me se estou enganada, no sentido de poder a ter aqui uma margem, uma folga, para que todos estes procedimentos sejam lançados oportunamente e de acordo com aquilo que é necessário para o funcionamento integral e eficaz da entidade da transparência. Por outro lado, também sabemos, e quando eu falei no on-off, é no sentido de saber que o Ministério das Finanças tem autorizado investimentos on-off, o recurso a saldo transitado, sendo que o Tribunal Constitucional tem 1,4 milhões de euros de saldo transitado. Portanto, aquilo que eu refiro é, havendo também, como já referimos aqui, uma certa margem de incerteza relativamente ao momento da concretização daquilo que é a implementação real da entidade da transparência, eu creio que o nosso compromisso será o de garantir que, à medida que o procedimento for sendo executado e das necessidades reais que forem sendo apontadas, que certamente o Parlamento e, em particular, esta Comissão deve acompanhar para garantir que não seja por falta de verba que a entidade é tão breve quanto possível e com todas as características que a plataforma deve ter para o seu cumprimento, para o cumprimento da sua missão, possa efetivamente ser alcançado. No entanto, volto a referir, considerando que o Tribunal Constitucional, o ano passado, não executou 15% do seu orçamento e que poderá eventualmente alocar essa verba para cobrindo, e esta verba significa 1 milhão 162 mil euros, o que significa que eventualmente poderá, com essa verba, cobrir os 315 mil necessários para iniciar de imediato o quadro de pessoal necessário ao reforço, ao início de todo este processo que aqui foi dito como fundamental, aquilo que da parte do Partido Socialista, e corrijam-me se estou errada nestes números, aquilo que eu gostaria de expressar é, mais uma vez, a disponibilidade para, considerando que existe neste momento verba ou orçamento previsto para iniciar todos estes procedimentos, pelo menos aqueles que são urgentes para que possamos rapidamente iniciar a construção da plataforma, que no fundo é a base daquilo que vai ser todo o trabalho subsequente, para que não haja dúvidas sobre essa matéria e que, quanto àquilo que seja identificado ao longo do ano, que naturalmente poderemos e iremos acompanhar no sentido de garantir, como já referi, que não é por falta de verba que a entidade de transparência seja uma realidade tão breve quanto possível. Muito obrigada. E quero também, uma vez mais, agradecer os esclarecimentos e referir também que somos vários os alunos aqui do Sr. Professor Costa Andrade. Eu tive esse privilégio também e, portanto, desejar-lhe também apresentar os meus cumprimentos também e saber que esta é também a sua casa e também aqui, enquanto deputado, consigo muito aprender. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Previamente à colocação da questão, há aqui também uma questão adicional que é suscitada pelo comentário agora feito na pergunta da senhora deputada Isabel Oneto, que no fundo se está a referir de um valor de, se bem percebi, 1,4 milhões de euros não executados. E isto, um ponto? 1.162. Então assim somos mais rigorosos. 1.162 não executados. E por isso leva-me à pergunta, que é o que no fundo fundamenta a intervenção da senhora deputada do Partido Socialista, infere-se dessa questão que se trata de valores adicionais, ou seja, que o Tribunal Constitucional não precisaria deles e por não precisar deles pode usar esse excedente para agora instalar as novas entidades, é aquilo que é agora, e por isso eu formulo isso sob a forma de pergunta. E segundo, comentar, que não é uma pergunta, é um comentário, se pegarmos nesta lógica de pensamento relativamente à discussão que está agora a iniciar-se em termos do orçamento e de orçamento versus execução do próprio orçamento, que é sempre muitíssimo inferior, isso, se me permitem, contradiz absolutamente aquilo que tem sido dito pelo Sr. Ministro das Finanças, não só neste orçamento como nos anteriores. Mas dizer, a pergunta que tinha aqui preparada era esta, preparada não, que se me suscitou em função daquilo que eu vi. Está aqui dito, se me permitem, vou citar em parte do último ofício de 8 de novembro do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional ao Sr. Primeiro-Ministro, diz-se, apresenta-se como totalmente desajustado, estou a citar, o plafond indicativo de despesas cobertas por receitas gerais no Orçamento de Estado para 2020, que nos foi comunicado em 6 de novembro, no valor de 7.571.553, exatamente o mesmo da dotação para 2019. Que não só desconsidera em absoluto as necessidades adicionais de financiamento do Tribunal Constitucional, como ignora as obrigações de financiamento impostas por lei, nomeadamente pela lei orgânica referente à instalação da entidade para a transparência. E pegando nisto, e pegando no valor que eu ia perguntar qual era, e está aqui dito de facto que são 275 mil euros da alteração ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, ou seja, a decisão tomada de alteração do ponto de vista remuneratório ao Estatuto dos Magistrados Judiciais e que está quantificada em 275 mil euros, sendo a verba igual de um orçamento para o outro, eu pergunto como é que se vai conseguir honrar esta... Ou seja, onde é que se vai cortar? É uma pergunta de gestão. Onde é que se vai cortar? Porque obviamente não se vai poder cortar nas alterações ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, porque isso é uma imposição que naturalmente terá que ser cumprida e que implica, em concreto, 275 mil euros. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, as minhas saudações também. Gostaria só de chamar a atenção para o seguinte. A matéria, obviamente, é sensível. Cada minuto conta. E, independentemente de nós, haverá uma espécie de countdown e olhos postos na Assembleia e no Tribunal. E, como sempre, a pergunta eterna, quem é o culpado? Nesse jogo do quem é o culpado, sabemos que são elementos mediáticos e as suas fontes que jogam, o que significa que a rapidez é essencial. E uma das coisas que era muito importante perceber é se tem bom conselho em matéria de planning. Porque o planeamento, há buzzwords muito fortes, não é? Agora conseguimos impor na legislação a própria palavra buzzword, plataforma. Então, mas, por favor, a plataforma é aquilo que nós queiramos que seja. E, como se vê recentemente por uma decisão da CNPD em relação à videovigilância, há funcionalidades da plataforma que, se determinadas, originarão olhos de fiscalização sobre elas. Por exemplo, se a plataforma, para lhe chamar assim, interpretada pelo Tribunal Constitucional, portanto, é uma zona onde a interpretação é fundamental, for inteligente, realmente inteligente, e estiver conectada, por exemplo, às bases de dados do Instituto de Registro e Notariado, por causa da informação predial e outra, e ao registro dos barcos, automóveis e companhia, etc., etc., a plataforma tem uma utilidade. Se for um depósito digital, como o meu disco duro do computador, ou o disco duro que está aqui, o interesse é outro, é só não ser papel. Ora, sucede que nós agravamos isso agora nesta leva de 230 deputados, novos ou reeleitos, despejando em papel, de novo, no TC, tudo. Fui lá entregar a declaração em papel, que aliás está à venda o formulário para ser digitalizado, para ser digitado, perdão, preenchido com datilografia, por 0,67 cêntimos, e o mesmo formulário é oferecido de graça no Tribunal Constitucional, algures no site, está lá um link para se chegar ao formulário de graça. Só um problema, o formulário vendido pela Casa da Moeda não serve. E não se diz em sítio nenhum no site, aliás sugiro que metam lá um aviso para os próximos infortunados que tenham a necessidade de utilizar, porque quando eu cheguei lá com aquilo tudo preenchido, datilografadinho, bonito, etc, etc, tiveram a gentileza de me fornecer um print, e foi isso que eu preenchi à mão, porque não podia preencher de outra maneira, nem queria, aliás. Mas, portanto, isso é só para dizer que há um legado imenso de papel, que esse legado serve para muito pouco, que vai ter que ser digitalizado e, na verdade, digitado, porque os gatafunhos não podem ser reconhecidos opticamente, não é? Portanto, têm que ser digitados, o que custa, aliás, devo dizer, uma fortuna, e tem problemas de controle de se é rigoroso, um só número errado gera uma confusão absolutamente danada. É preciso um plano para esse legado de papel, é preciso um algoritmo inteligente, mas determinar quão inteligente é que é, muito inteligente, pouco inteligente, nada inteligente, o que será tudo um progresso em relação ao status quo, e é preciso uma opção sobre onde se aloja o arquivo digital. Na cloud? Numa cloud segura? Onde? Numa universidade? Etc, etc. Bem, se forem para umas instalações situadas no recinto de uma universidade, numa casa forte, devidamente protegida, tanto do ponto de vista eletrónico como do ponto de vista físico, lá é uma coisa. Se forem para um velho edifício do século XVIII, carregado de buracos e com alguns ratos, que seja necessário tornar habitável, não só há dinheiro a gastar, como há uma vida infernal no famoso plano plurianual de manutenção das infraestruturas e equipamentos. Portanto, estas opções são todas discutíveis, podem ser discutidas aqui, obviamente, não proponho que isso aconteça à hora do almoço hoje, mas só queria concluir dizendo, sem e-planning não há possibilidade de eficiência, nenhuma. E esse e-planning tem que incluir pelo menos opções sobre estas questões. E essas não têm que realmente esperar. As opções sobre o grau de inteligência desejável, não desejável, etc., podem contar até com a contribuição pro bono de gente credenciada da nossa academia. Há especialistas em e-planning na nossa academia que teriam muita honra, aliás, e muito gosto em pro bono ajudarem a refletir sobre essa matéria, sendo certo que a decisão final é do tribunal e não deles. A última observação é que julgo que seria útil combinar uma visão de curtíssimo prazo, não é? Porque esta situação é insustentável, com uma visão de mais largo prazo. O Tribunal Constitucional continuará no Palácio Raton? Vale a pena meter remendos no Palácio Raton? Ou é melhor deslocá-lo para um sítio onde tenha ambição de crescimento? O exemplo alemão, por exemplo, revela-nos que é possível fazer isso e não há morte de ninguém. Foi considerada a hipótese de protocolo com a Universidade de Coimbra ou de Aveiro para instalar a entidade? Este tipo de questões são fundamentais, porque mesmo que se jogassem 4 milhões para cima do tribunal, isso não resolvia, ipso facto, nenhum dos problemas de que eu falei. É só esta preocupação.
Muito obrigado. Sr. Presidente, desse, faz favor.
Muito obrigado. Só por agradecer ao Sr. Deputado José Magalhães, mais do que do excedente orçamental com uma questão do pagamento das despesas dos senhores magistrados. Há aqui uma questão que foi posta e que não respondemos quanto ao pedido, enfim, de auxílio ou de colaboração a entidades. Nós, em relação a este processo, ainda não fizemos, porque pelas razões que dissemos, não iniciámos os procedimentos, a não ser as tais conversas e tais planificações preparatórias dentro do próprio Tribunal. Quando foi da entidade das contas, nós pedimos à Câmara de Lisboa se tinha algumas instalações que nos pudesse facultar, responderam-nos que não. Perguntámos também ao nível do Governo, ao serviço que tem o património, também nos foi-nos dito que não. Foi-nos dito que não, e foi pena, porque pelo menos pouparíamos seguramente uma renda cara que estamos a pagar. Mesmo que tivéssemos que pagar renda ao Estado, não seria as verbas que estamos a pagar. Mas nós pedimos essa ajuda, não nos foi dada, mas tomámos como bom conselho no sentido de nos tentarmos ver o que podemos obter da colaboração, porque, repito, o Tribunal Constitucional, nesta matéria, não está preparado. E, portanto, uma das razões que nos traz aqui é obter os meios que nos permitam preparar-nos. E esses meios são tanto financeiros como também de aconselhamento e de ajuda, porque a tarefa é comum, não é? A partir do momento em que criámos nós, o Estado português, e o Estado somos nós, e que criámos a entidade da transparência, temos que levar a bom porto, porque é o interesse de todos nós. E dou a palavra então à senhora conselheira Mariana.
Obrigada, senhor Presidente. Relativamente à pergunta da execução orçamental do Tribunal. O Tribunal não executou o ano passado, portanto tem de saldo orçamental de 2019 €1.089.061, dos quais 522.784 dizem respeito aos serviços próprios do Tribunal Constitucional e que correspondem 511.000 a vencimentos e segurança social não pagos. Nomeadamente, nós temos uma juíza conselheira a menos durante quase meio ano, o que tem um impacto orçamental muito relevante. Por outro lado, e isto é um saldo que estava previsto para a contratação de um diretor de serviços informáticos, que só se pôde recrutar a 1 de outubro, portanto pouparam-se os vencimentos todos anteriores, um secretário judicial que ainda não foi recrutado, dois técnicos superiores, um que só foi contratado em abril, e um técnico para o Departamento Administrativo e Financeiro, que não foi contratado porque não se conseguiu por mobilidade dentro da administração pública. Fizeram esforço o ano todo, nós temos isto por urgente, e não se encontrou ninguém dentro da administração que o... Não temos autonomia para abrir concursos externos. Esse é um dos problemas. Portanto, o resto... É um problema que se poderá colocar e que, obviamente, nos facilitaria muitíssimo a vida, como é evidente. E relativamente à entidade das contas, há 566.277 € não executados. Em coisas deste género, só se começou a pagar a renda em maio. Portanto, há não sei quantas verbas. E, por outro lado, foi um ano de contratações. Nem todo o pessoal da entidade das contas entrou a 1 de janeiro. Portanto, toda a verba orçamentada, em termos de pessoal, poupou-se aqui muito dinheiro. Isso já não vai acontecer em 2020, porque a esmagadora maioria deste pessoal, acho que não sei se ainda há uma contratação em curso na entidade das contas.
Não.
Agora já estão fechadas, portanto... A entidade das contas tem o mesmo orçamento do ano passado, que agora será, à partida, terá uma taxa de execução superior, precisamente porque vai ter o pessoal todo desde o início.
Desde
1 de janeiro. Que não teve em 2019, como é evidente, como é lógico.
Eu peço desculpa, não vamos interromper a todo momento.
Pronto. Portanto, em termos de saldo que possa transitar, eu creio que só se fosse saldo das nossas receitas próprias, que entram aqui no nosso orçamento e que estão, desde há muitos anos, isto não é de agora, sempre sobre-orçamentadas. Nós não temos 1 milhão de euros de receitas próprias, acho que já não temos há muito, não sei se alguma vez tivemos sequer, temos cerca de R$600 mil. Quanto à pergunta sobre a verba necessária para cumprir a exigência legal das alterações decorrentes dos estatutos magistrados. No plafond revisto entregue pelo Ministério das Finanças, prevê-se uma verba de €154 mil adicionais para os serviços próprios do Tribunal, que pretenderia cobrir essas alterações. Faltam ainda aqui, entre a diferença de 154 e 275, que eu acho que é aquilo que o Sr. Presidente dizia na intervenção inicial. Não se, isto é o que decorre do aumento dos vencimentos, ficou esquecida a verba necessária para as contribuições de entidade patronal, para a Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações. Eu creio que esta, sendo uma exigência legal e não sendo minimamente uma opção do Tribunal, quer dizer, que esta diferença de 90 e qualquer coisa, 90 mil euros, será, se encontrará este dinheiro para cumprir as exigências da lei. Pronto. Portanto, no que diz respeito a isso, nós achamos que ficará resolvido, esperemos que estejamos a achar bem. Relativamente às observações e conselhos do Sr. Deputado José Magalhães, nós agradecemos muito. Dizer que a nossa ideia é mesmo pedir ajuda em termos de planning, porque know-how em termos de planning no Tribunal não há nenhum. É fácil explicar o que é zero. Eventualmente, de facto, com protocolos, com universidades e com especialistas que o país tem e que possam colaborar connosco. Todas estas definições da plataforma terão... A lei prevê muito pouco. Atirar para nada sobre a plataforma. E nós já tivemos conversas informais internamente sobre isto e sobre o que é que achamos ou não achamos, mas agora precisaremos de nos sentar a pensar que plataforma é que vamos pedir, lá está, está ali a elaboração do caderno de encargos. Que plataforma, concebida como, para fazer o quê? Mais inteligente, menos inteligente, com que algoritmo, código aberto, como é que vai funcionar, onde é armazenada, em que condições de segurança, o Palácio Raton não tem condições de segurança para armazenar isto, de forma nenhuma. Portanto, terá que ser um sítio bastante diferente, seja lá ele onde for. Nós temos noção, em termos da Comissão Instaladora Informal, destes problemas. Agora, com perspectivas mais realistas em termos de verba e agora de capacidade de calendarização, o passo seguinte à reforma dos nossos próprios serviços administrativos é este, ou até paralelo a este, provavelmente serão dois passos paralelos e são os passos iniciais sem os quais não se consegue fazer mais nada e nós temos consciência disso. Obrigada.
Muito obrigado. Creio que chegamos assim ao fim dos nossos trabalhos. Eu quero congratular-me pela disponibilidade, mais uma vez, o refiro com todo o gosto, do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional e da sua delegação em responder às nossas questões. Quero congratular-me também pela boa diligência que esta Comissão entendeu ter de acompanhamento de toda esta matéria relativamente à concretização do modelo da transparência, tal como recentemente introduzido no nosso quadro legal, e creio que esta audição foi uma prova evidente que as instituições funcionam e que cada uma deve assumir a sua quota parte de responsabilidades, e eu quero acreditar que da parte do Parlamento, nesta fase do orçamento, essa responsabilidade será assumida e o tema certamente virá ainda a ser aflorado no quadro desta Comissão até ao final dos trabalhos do orçamento. Agradeço por isso muito penhoradamente, em nome da Comissão, a vossa disponibilidade e os conhecimentos que nos deram. Muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos.